Para a gente poder passar a sala de refeições, que já se faz tarde, mas peço licença antes de mais nada para saudar com muito carinho minha querida amiga, professora Isabel Derves, na pessoa dela, todos os companheiros e companheiras que compuseram a nossa comissão da reforma, dos estudos da simplificação tributária, que acaba de encerrar seu trabalho de forma extremamente exitosa. Meu companheiro e amigo, Dr. Onofre, advogado-geral do Estado, na pessoa dele, todos os demais secretários aqui presentes, dizer só uma coisa: muito obrigado a todos vocês que trabalharam aí sim, de maneira voluntária, de maneira espontânea, em benefício do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, em nome do povo mineiro, a contribuição de vocês vai estar sempre registrada na história desse Estado, e ela se fez efetiva na forma de leis, de decretos, de portarias, enfim, e no resultado que nós tivemos de simplificação da legislação, de melhoria das políticas tributárias e inclusive de aumento da receita tributária, sem sacrifício do contribuinte, que foi o que o Dr. Zé Afonso conseguiu à frente da Secretaria da Fazenda. Em números que eu não vou falar aqui porque não sei de cabeça, mas é no mínimo 20% mais do que a receita que nós herdamos quando aqui chegamos. E ninguém sentiu nenhum atropelo quanto a isso, pelo contrário. Eu encerro dizendo da minha enorme alegria de estar com vocês aqui nesse palácio. Esse talvez seja um dos últimos eventos, não do nosso mandato só, mas possivelmente um dos últimos eventos públicos nesse palácio. Ele certamente no outro governo não será utilizado como nós o utilizamos. Deve ser transformado numa peça histórica, um museu, enfim, o que seja. Mas é um palácio que guarda a memória da política mineira, a memória certamente dos últimos 120 anos da administração pública de Minas Gerais. E estar aqui com os senhores hoje, com as senhoras, para mim é motivo de alegria e de orgulho. Ontem eu estava numa cerimônia mais singela, digamos assim. Nós assinamos um decreto, não aqui, foi na CEMIG, que concedeu às famílias, aos ancenianos e às famílias dos ancenianos, o direito à indenização do Estado pelos danos, pelos preconceitos, pelas perdas que tiveram ao longo da existência deles, né? Não sei se todo mundo sabe, até muito recentemente os ancenianos eram discriminados, recolhidos em colônias, e chegava-se ao absurdo de separar os filhos dos pais e das mães, porque eram filhos de ancenianos, então não podiam conviver com o pai e a mãe. E segregá-los também nas escolas, nas suas atividades, porque eles não podiam, em tese, contaminar os demais colegas. Não tinha nenhuma base científica para isso, a não ser o preconceito da sociedade. Isso só foi superado a partir de 2007, com a legislação federal do então presidente Lula, e depois no Estado, quando nós chegamos e trouxemos para cá também esse conceito. E ali, digo isso porque quero encerrar dizendo o que me veio à mente quando assinava o decreto e quando me dirigia àquele público, famílias mais humildes, pessoas discriminadas ao longo da sua história, estavam tendo o seu direito reconhecido. No fundo, é a mesma luta que nós travamos aqui na legislação tributária, de fazer justiça, de praticar justiça, de fazer políticas públicas que busquem a equidade, o tratamento equitativo para todo cidadão. No fundo, é a mesma luta. E eu dizia para eles, e quero repetir aqui, sempre me vem à mente os versos de Gonçalves Dias: a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate, que aos fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. A vida pública é assim também. É uma vida, é um combate, é uma guerra permanente. No nosso caso, é uma guerra pela paz, pela justiça, pela equidade, pela igualdade social. Uma guerra, você pode vencer algumas batalhas e perde outras tantas. E aí, lembrando Garcia Marques, que dizia que o resultado da batalha importa, mas importa mais ver quem estava ao seu lado na sua trincheira. Eu tenho muito orgulho de de ter estado ao lado de vocês. Muito obrigado.